Primeira coisa, dizer que o CPNU ele já nasceu com essa ideia de maior diversidade no serviço público. Né, a gente tem como objetivo que a gente tenha um serviço público com a cara do Brasil, né, com a sua divisão regional, com as suas cores, com as suas etnias. E a gente está muito feliz esse ano porque nessa edição a gente está podendo aplicar a nova lei de cotas. Né, o ano passado a lei de cotas anterior ela venceu e a gente fez um debate no Congresso super importante, apoiado aí pelo MIR, né, Ministério da Igualdade Racial, pelo Ministério dos Povos Indígenas, para que a gente pudesse ter uma atualização da lei de cotas. Eu queria agradecer mais uma vez aos parlamentares, aí, tanto da Câmara do Senado, que aprovaram essa nova lei. E ela trouxe uma novidade, foi a ampliação do percentual de reserva de vagas, né, que antes era de 20%, passou para 30%. E a gente pôde ter também cotas específicas para quilombolas e indígenas. Né? Isso foi super importante porque pela primeira vez a gente vai ter um concurso com reserva de vagas para indígenas e quilombolas, além do que já tinha antes, que é pessoas com deficiências e pessoas negras. Né? Então, nesse ano, pessoas com deficiência se mantém 5%, essa é uma regra já muito antiga no serviço público brasileiro, né? E para pessoas negras mudou de 20% para 25%, e os outros 5% são divididos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Né? Então, a gente vai ter uma ampliação dessa reserva de vagas para a gente realmente conseguir garantir uma maior diversidade de serviço público. E o CPNU1, a gente teve um resultado, que foi o resultado que todo mundo ficou se questionando, né, e tentando entender o porquê desse resultado, e que a gente observou não só no nosso concurso unificado, mas também em outros concursos, que era as mulheres. Elas são muitas vezes a maioria dos inscritos, ou próximo da maioria dos inscritos, mas o percentual de aprovação acaba caindo. E aí a gente tem feito uma discussão, lembrando que no CPN1 a gente tem uma equipe do IPEA, junto com a ENAP, junto com o Ministério, estudando todos os resultados para a gente poder fazer aperfeiçoamentos. Né? Como uma nova política pública, a gente avalia ela e vai fazendo aperfeiçoamentos. E aí a gente percebeu que as mulheres, na verdade, elas deixavam de passar, elas, no caso CPN1, foram 56% das inscritas, 54% das que fizeram a prova e menos de 40% aprovadas no final. E a gente viu que tinha sido principalmente na passagem da primeira fase para a segunda fase que tinha caído o percentual de mulheres, que é justamente a prova objetiva, onde o estudo mais focado, aquele estudo mais que é muito objetivo, né, e voltado para aquele concurso específico, faz a sua diferença. E muitas vezes a pessoa deixa de passar por uma questão, ela errar uma questão faz ela não passar. Então a diferença entre as pessoas que passam ali no final e as que não passam é pequena muitas vezes, né? Então, e aí por outro lado, as mulheres têm uma bagagem de estudo maior, elas têm toda uma experiência que na segunda fase, que é a fase discursiva, todo aquele conhecimento acumulado pode ser utilizado, né? Então a gente percebeu que se a gente fizesse uma política que o MRE fez no seu concurso ano passado, talvez para num concurso unificado, a gente poderia ampliar a chance das mulheres de passarem no concurso. Então, a equiparação é uma novidade, ela veio da experiência do Ministério das Relações Exteriores, né, do concurso para diplomatas, e a gente resolveu, então, implementar esse CPNU. Então, como é que funciona? A gente vai ter a primeira fase, né, todo mundo vai fazer a prova objetiva no dia 5 de outubro, né, lembrando que o pessoal que está se inscrevendo aí, a prova da primeira fase é no dia 5 de outubro, e a gente vai ver quem passa para a segunda fase, né, dependendo das suas notas nas provas objetivas. E a gente vai chamar para a segunda fase, que vai ser lá em dezembro, 9 vezes o número de vagas para cada especialidade, para cada também modalidade, né? Se é ampla concorrência, se é as reservas de vagas, etc. E aí a gente vai ver, se as mulheres não forem no mínimo metade das pessoas que passam para a segunda fase, então a gente vai chamar mulheres para completar e elas estarem mesma quantidade que homens em todas as especialidades, em todas as modalidades. Então, para mulheres na ampla concorrência, mulheres negras, mulheres indígenas, né? Então a gente vai fazer isso e aí no final vai passar quem tiver as maiores notas somadas, né? Vale a nota final, que inclui a nota que eles tiveram na prova objetiva, a nota na prova discursiva e naquelas vagas em que existe também títulos, também a nota de títulos. Né? E aí essa nota final vai ser o ranqueamento e, portanto, todos os homens que passarem na primeira fase vão continuar concorrendo e vai valer no final quem tiver a maior nota. Não é reserva de vagas, continua valendo a maior nota. De fato, a gente teve pela primeira vez cota para indígenas no concurso anterior, mas era específica da FUNAI. E aí isso foi algo que a gente dialogou bastante. A FUNAI fez uma né, conseguiu mobilizar as pessoas para se inscreverem. A gente ficou muito feliz que a gente conseguiu cumprir todas as cotas para indígenas na FUNAI e também o cadastro de reserva, né, além de terem pessoas indígenas que passaram na ampla concorrência. Então, a gente teve uma... foi um resultado muito positivo para uma primeira vez que tem cotas para indígenas. Então, a gente acha que hoje em dia as pessoas indígenas já sabem da existência de cotas. O Ministério dos Povos Indígenas participou de todo o processo de aprovação da lei, né, participou também da sua regulamentação, tem feito um trabalho de divulgação aí das cotas, né, e é um pouco... a gente já tinha no Brasil uma coisa muito bacana, que foi as cotas nas universidades. Então, a gente tentando cada vez mais a população indígena com nível superior, podendo então concorrer às diversas vagas. E é o que a ministra Sônia sempre fala, né? A gente quer as pessoas indígenas em todas as áreas, não só nas áreas que cuidam da política indigenista. A gente quer as pessoas indígenas em todas, todo serviço público, porque elas têm que estar, né, elas têm, precisam de serviços de todas as áreas, né, da saúde, da educação, do direito, né? Então, para a gente está muito feliz em poder ter essa cota, e estamos trabalhando muito com o Ministério do Povo Indígena, com a FUNAI, para tornar isso bem conhecido. E as provas naquelas cidades onde tem grande concentração de indígenas, que já tinha sido selecionada antes para a FUNAI, e vai ser mantido nesse, para facilitar o acesso das pessoas à prova também.